Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Esta é uma produção do blog fluxodeestudo.com. Nossa missão é a sua aprovação. Estaremos juntos nessa jornada. Organize seus estudos, organize sua vida. No episódio de hoje, como grifar de maneira eficaz. O estudo ativo é comprovado cientificamente como mais eficaz para o estudo e memorização de longo prazo, além da confecção de resumos, mapas mentais, bem como da utilização de flashcards e da realização de anotações, questionários e questões. Uma forma ainda bastante utilizada é a conhecida técnica do grifo, bem como das marcações. O grifo nada mais é do que uma marcação, que consiste em destacar ou sublinhar um texto enquanto lemos. Existem inúmeras dicas e formas de se executar o grifo. Muitos utilizam apenas lápis preto, outros canetas de cor única ou de inúmeras cores. Seja como for, é possível que você esteja utilizando essa técnica de maneira inadequada, perdendo assim um precioso tempo. O que marcar? É um problema comum a utilização excessiva do grifo. Assim, ao invés de pequenos trechos amarelos, muitas vezes vemos uma real mudança da cor da página. Com certeza você já se deparou com um grifo excessivo. Nessa situação, incidimos no primeiro erro, a falta de foco e priorização. Antes de mais nada, é preciso entender que não dá para sublinhar a esmo, tampouco no momento da primeira leitura. Como o grifo nada mais é do que uma anotação da ideia principal, daquele parágrafo, ou texto, ou artigo de lei, é preciso extrair ao máximo aquilo que dele se entende, para a leitura posterior. Dessa forma, sendo o grifo um material a alimentar o seu posterior resumo, deve ser feito com parcimônia. Faça leituras prévias. O ideal é fazer uma ou duas leituras prévias do texto, para se ter uma visão real das ideias centrais a serem convertidas em palavras-chave. Na primeira leitura, você não processou adequadamente o material, conforme conversamos no episódio 20 do método Cornell de anotação e revisão. A nossa memória passa por três estágios. O primeiro é a decodificação, que consiste em escrever notas, capturar informações, capturar áudio, imagens, fotos e vídeos. O armazenamento, que pode ser físico ou digital. E, por fim, a recuperação, que é a revisitação ou recordação daquilo que foi capturado anteriormente. Assim, fazer o resumo durante a primeira leitura não vai economizar seu tempo, tampouco entregar qualidade. Lembre-se que é preciso destacar apenas os pontos importantes para o autor, seu professor ou sua banca. Faça marcações preliminares. Uma forma bastante direta de se fazer marcações preliminares é utilizar a lógica do autor. Faça um escaneamento prévio do seu material, lendo o sumário, folheando rapidamente, apenas se retendo nos grifos, gráficos e marcações de títulos e capítulos. Esse escaneamento prévio prepara a mente para o que está por vir. Busque pelas marcações do próprio autor, como negritos, destaques, resumos, gráficos, mapas mentais ou até mesmo questionários. Esses pontos, indiscutivelmente, são prioritários e devem ser marcados para a revisão. Recomendo fortemente a leitura prévia desses pontos, pois ao fazer isso, o subconsciente já começa a se preparar para receber a informação. Menos é mais. Antes de procurar simples palavras, você deve trabalhar com ideias. Evite a velha maldição da mão mole. Nesse primeiro momento, são apenas os pontos evidentemente relevantes para o autor. Não marque demais e nem rabisque apenas para cumprir tabela. Feito isso, volte para a marcação do capítulo ou mesmo o sumário. Comece a trabalhar como se cada marcação tivesse que lutar pela vida e você prosperará. Formas de marcações. Podem ser utilizados diversos materiais e formas de marcação. Lápis de cor ou caneta, podendo ser monocromático ou colorido, para destacar pontos conforme a relevância. O enquadramento, parênteses, colchetes ou círculos, para destaque dos pontos relevantes. Linhas verticais no parágrafo ou trecho, quando maior do que uma linha inteira. Asteriscos ou bolinhas, uma forma econômica de destacar trechos relevantes. Setas, para ligar ideias complementares. Rabiscos e desenhos, para dissecar ideias e fazer associações. Teste do grifo eficaz. A forma mais simples de se fazer isso é fazendo um questionário ou realizando questões. Não apenas as questões do estudo preliminar, mas algumas diferentes para estimular a memorização. Se a resposta puder ser facilmente encontrada nos trechos grifados, você está no caminho certo. Frequentemente, revise suas marcações, pois é importante destacar apenas aquilo que é relevante, o que pode mudar conforme o seu autor, professor ou banca. Grifar é priorizar. O estudo estratégico depende da sua capacidade de compreender o que é relevante para a banca. Assim, o grifo deve andar conjuntamente, umbilicalmente conectado, eu diria, com a realização de questões. A cada questão realizada, verifique se a sua resposta consta no material. Caso não tenha marcado, marque, identificando essa situação que caiu em prova anterior. Da mesma forma, se algum assunto, além de cobrado, é repetido frequentemente, marque com um destaque específico. O professor Gerson Aragão ensina em seu blog uma técnica simples de grifo, considerando a relação entre a importância e a cobrança. Ele fazia a marcação do destaque nos referidos artigos no Vademecum. Se você utiliza equipamentos eletrônicos, não tem problema. Isso pode ser replicado. Escala de cores. Não há uma técnica infalível, mas os que a utilizam costumam criar métodos próprios. Alguns utilizam a cor vermelha para destacar pontos quentes, ou seja, muito cobrados em prova. Outros utilizam a cor verde para conceitos ou datas. Outros utilizam apenas o amarelo para tudo. Independentemente, pense no seguinte: a escala de cores só precisa funcionar para você. Comece simples, comece fácil, leve e rápido. Grifar ou não? Se você chegou até aqui, você já deve saber que o grifo, em si, não é tido como uma forma ativa de estudo. É uma ferramenta que depende de um trabalho posterior para memorização dos pontos de forma ativa. Dessa forma, a marcação pode ser utilizada como destaque para a realização de um resumo por palavras-chave ou mapas mentais, ou até mesmo para alimentar flashcards. Aliás, falando em flashcards, estou testando o Anki, analisado no episódio 16, cada vez mais. Durante o estudo, omito algumas palavras-chave de súmulas e também de jurisprudências dos tribunais superiores. Inversamente, é uma forma de marcação eletrônica por omissão, por assim dizer. O professor Pierre dá uma lição completa sobre o estudo utilizando o grifo. Nas palavras dele, delimite o assunto que deseja estudar e junte o material necessário, livros, apostilas, etc. Se a fonte de informação estiver na internet, não tente ler na tela. Sempre imprima e leia em papel. Como já vimos, há sérias razões neurológicas para essa opção. Além disso, ao imprimir, você tem a possibilidade de fazer as importantíssimas anotações marginais. Escrevendo. Algumas pessoas não vivem sem a maldita canetinha marca-texto amarela, fosforescente. Lembre-se, fazer riscos coloridos não refresca nada. Mas, se você tiver síndrome de abstinência ao eliminar a maldita canetinha, pode continuar usando. Eu deixo, mas há uma condição. Tudo o que você sublinhar terá que ser escrito na margem. Com isso, você será mais parcimonioso em seu furor marca-texto. E, principalmente, estará escrevendo, que é o que realmente interessa. Como você pode perceber, o estudo ativo deve ser perseguido a todo custo. Não se trata apenas das marcações, mas da forma como as fazemos. O estudo ativo. A forma mais eficaz de se marcar seria trabalhando previamente essa informação, retornando para o material. Considere replicar essa ideia do professor Pierre. Se não for possível escrever na margem, faça um maior esforço mental para repetir e associar com imagens absurdas, conforme conversamos no episódio 17, sobre o Palácio da Memória, ou logo após marcar, ao final da página, finja ensinar para alguém como ensinava Feynman, tema do nosso episódio 8. Conclusões? Não existe a receita do sucesso para revisar. Seja lá como você o faça, procure sempre fazer de forma ativa. Torne a atividade da leitura ou estudo lúdica e viva, permitindo assim uma maior associação e assimilação do conteúdo na memória de longo prazo. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua preparação. Se você gostou, assine o feed, compartilhe com seus amigos. Apoie o FluxoCast pelo link da descrição. Acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima!